Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Vamos para a terceira audição sobre candidatos, dos candidatos a membros nacionais do Eurojust. Queria cumprimentar o Sr. Procurador da República, Dr. Luís Silva Pereira, que aqui temos connosco. Passo a palavra, sem mais, para já, ao Sr. Deputado Fernando Grão, Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direito de Trabalho e Garantias.
Muito obrigado. Um cumprimento ao Sr. Procurador Luís Manuel da Silva Pereira e realçar do seu currículo, internamente, as várias publicações que tem em matéria penal e, externamente, o facto de ser perito da União Europeia e do Conselho Europeu. Muito obrigado.
Estas audições têm sido estruturadas com a possibilidade de uma intervenção inicial, que é, no fundo, uma espécie de apresentação do candidato, enfim, do seu interesse pela matéria, ou da, enfim, também se tiver, se quiser partilhar connosco alguma visão sobre, mas depois abrir-se-á uma ronda de perguntas que serão respondidas conjuntamente, portanto, no final. Temos para toda a audição um tempo máximo de cerca de 40 minutos. Sr. Procurador da República, tem a palavra.
Srs. Presidentes, muito obrigado pelas vossas palavras. Srs. Deputados, para vos dizer que é um prazer estar aqui e também para vos dizer que estou aqui exatamente por... Tenho a honra de estar aqui porque fui indicado pelo Sr. Procurador-Geral da República para integrar uma lista de três nomes que, de acordo com a nova legislação de indigitação do membro nacional do Eurojust, constitui um procedimento legal obrigatório. Não vinha essencialmente preparado para fazer uma exposição inicial sobre esta matéria, na medida em que se trata, não em termos diretos e simples, uma candidatura para o cargo, mas sim uma indigitação para o cargo, que será avaliada por quem de direito, de acordo com o mérito que a mesma objetivamente merecer. E, essencialmente, para vos dizer que, em matéria de cooperação judicial e internacional, matéria penal, o meu currículo fala por mim. Fui docente dessa área no Centro de Estudos Judiciários, tenho obra publicada nessa matéria, e a Eurojust é, efetivamente, um pilar absolutamente indispensável da cooperação judiciária na Europa desde a decisão de 2002. E irá continuar a ser, na minha opinião, em três vertentes fundamentais. A primeira delas, a coordenação das investigações relativamente à criminalidade transnacional grave que recaia no âmbito da competência da organização. Em segundo lugar, o contribuir, na medida do possível, para a resolução de conflitos de jurisdição entre Estados, o que é uma missão espinhosa, difícil e que, pelas dificuldades, que os problemas de índole técnica que têm a ver com a artilharia legislativa que cada um dos Estados dispõe para dar resposta a problemas tais como a transmissão de processos penais, a delegação de procedimento penal em Estado estrangeiro, para permitir o deferimento de uma opinião do Eurojust baseado na circunstância de um Estado se encontrar, em caso de concorrência de competências, em melhor condições para perseguir um determinado evento que outro. E tudo isso continuará a existir no futuro. Não se confunde com a Procuradoria Europeia. A Procuradoria Europeia, nos próprios termos do novo regulamento da Agência de Cooperação Judiciária Internacional, matéria penal, artigo 3º, número 1, a competência do Eurojust é necessariamente excluída. O Eurojust continuará a ter competências essencialmente de coordenação da investigação, de partilha de informação entre os Estados-membros em cooperação com a Europol, mas estarão excluídas, obviamente, nesse âmbito, toda a factualidade criminosa que recai no âmbito da competência da nova Procuradoria Europeia. Portanto, tudo, a meu ver, e o futuro o dirá, mas presumo que se tratará de procurar agilizar, na medida do possível, os procedimentos que determinarão que uma determinada infração penal seja perseguida criminalmente pelas autoridades judiciárias dos Estados-membros, contribuindo o Eurojust para esse tipo de função, e para esse tipo de atividade, na medida das suas possibilidades, mas garantindo às autoridades judiciais dos Estados-membros todos os meios que, de partilha de informação, de troca de experiências, de indicar possíveis caminhos para uma correta coordenação da investigação, tudo a favor da boa administração da justiça penal. Isto que tinha, assim, como disse, não vim preparado, o conteúdo da minha declaração inicial será este, e estarei, obviamente, à disponibilidade de vossas excelências para o que entenderem por conveniente.
Muito obrigado. Passamos então às perguntas pelos grupos parlamentares. Sr. Deputado Jorge Lacão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Procurador Luís Silva Pereira e começar por reter uma afirmação que fez no início do seu comentário relativamente à expectativa de que as três indicações do Ministério Público serão em função do mérito avaliadas por quem direito. Estamos aqui no momento desta audição e eu vou-lhe fazer uma pergunta, mas compreenderei inteiramente se não quiser responder. E a pergunta é se tem alguma expectativa de que esta audição, ela própria, possa contribuir para a escolha que o Governo venha a fazer dentro dos três elementos indicados pelo Ministério Público. Mas, como lhe disse, se não responder à pergunta, compreenderei inteiramente a sua posição. Mas eu não poderia deixar de a fazer. Relativamente às questões de fundo, um dos temas que mais vem prendendo a nossa atenção, particularmente desde a revisão do Tratado de Lisboa, é, digamos, o reforço da cooperação europeia em matéria penal e das competências internalizadas no âmbito da União Europeia em matéria penal, tanto no domínio material, como processual, como institucional, nomeadamente por via da possibilidade da criação da Procuradoria Europeia. E o que eu gostaria de lhe pedir era que desenvolvesse um pouco mais a sua perspectiva sobre como prevê ou antevê que essa evolução venha a decorrer. Por exemplo, há já hoje um conjunto de diretivas que marcam um conjunto de princípios e direitos considerados relevantes no domínio do processo penal para harmonizar o processo numa escala mais alargada de cada um dos Estados-membros da União Europeia, a definição dos tipos legais de crime à escala dos crimes mais graves, natureza transnacional ou pela sua gravidade e complexidade a exigir essa melhor definição do tipo legal, vão criando também no plano material um direito penal europeu e finalmente a questão da Procuradoria Europeia. E, portanto, a pergunta é se, na sua perspectiva, acha que tenderemos para caminhar para uma espécie de dualidade de jurisdições num plano europeu face ao plano dos Estados e como é que, em todo caso, vê esta cooperação barra integração possível das competências tradicionais dos Estados com o desenvolvimento das novas competências à escala europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao PSD, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Procurador Luís Silva Pereira, muito obrigado por estar aqui. Ouvimos a sua intervenção inicial e fizemos uma análise do seu currículo. Cumprimentamo-o exatamente neste início desta audição pelo currículo extenso e pelo currículo complexo e profundo que tem, designadamente, no que tange a estas matérias que se relacionam também com a Eurojust e com a cooperação europeia dos vários sistemas de justiça. E vou fazer perguntas que não escondo, são muito semelhantes àquelas que foram feitas nas duas audições que o antecederam, até porque considero que essa também é uma forma de fazermos, enfim, o nosso trabalho de modo com mais acuidade. Em primeiro lugar, qual é o balanço que o Sr. Procurador faz da atividade do Eurojust? O Eurojust foi criada com um conjunto de expectativas, ou a Eurojust foi criada com um conjunto de expectativas, que foram crescendo designadamente a partir da decisão do Eurojust de 2008, embora obviamente a criação seja de 28 de fevereiro de 2002, e essas expectativas têm tido uma avaliação que não é, podemos dizer, unânime, isto é, se o seu cumprimento se efetivou ou não. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre esta matéria e aquilo que poderá ser melhorado nesta perspectiva. Em segundo lugar, e enfim, retomando um pouco o tema que foi lançado agora aqui na parte final pela intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão, em relação à Procuradoria Europeia. Há aqui estamos num momento, digamos assim, de uma gênese de algo que, como é normal, ainda não sabemos muito bem qual será a sua configuração final, e também não sabemos se existirá ou não uma sobreposição do papel da Eurojust com a eventual Procuradoria Europeia que virá a ser criada. Já ouvimos e lemos opiniões em sentido positivo e também opiniões em sentido contrário, e gostaria de saber qual é a sua opinião sobre esta matéria. Em terceiro lugar, quais são as principais prioridades que um membro nacional na Eurojust terá no mandato que será assumido em breve? E em quarto lugar, para ser, enfim, muito rápido, qual é a opinião do Sr. Procurador em relação à possibilidade de uma fiscalização mais efetiva por parte do órgão fiscalizador por excelência, que é a Assembleia da República? Nós sabemos que essa fiscalização é feita, digamos assim, junto da Sra. Procuradora-Geral da República, mas, digamos assim, o papel de fiscalização genérica que compete à Assembleia da República em termos constitucionais, se poderá ou não ser estendido à Assembleia da República, nomeadamente à apreciação do relatório que é feito pelo Membro Nacional da Eurojust. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao CDS. Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes. Quero, naturalmente, começar por cumprimentar em nome do CDS o Sr. Procurador da República, Dr. Luís Manuel Cunha da Silva Pereira, agradecer a sua presença e eventuais respostas que nos possa dar, enfim, reflexões que eu julgo que são extremamente pertinentes no atual estado da arte em que se encontra a cooperação judiciária em matéria penal no espaço europeu. Isto porque, e começo desde já por lhe fazer a pergunta em relação a isso, isto porque algumas dúvidas se levantam sobre este caminho de construção jurídico-penal europeu. Começando por lhe perguntar como é que avalia a atual eficácia daqueles que são os mecanismos que nós hoje já conhecemos, ou seja, a atual colaboração operacional repartida entre as autoridades policiais e judiciárias dos Estados-membros, a Europol, a Eurojust e o OLAF. Depois, como é que, de alguma forma, reflete sobre os dois caminhos que nós temos à nossa frente quando se começa a entrar na discussão da Procuradoria Europeia? Ou seja, e isto, obviamente, estou a abreviar, ou tendo em conta as restrições de tempo que temos, o facto de termos, de um lado, um conjunto de autores profissionais interessados que defendem o aprofundamento, e essa foi a razão pela qual eu lhe fiz a pergunta em relação à eficácia dos mecanismos atuais, temos uma parte dos autores que defendem o aprofundamento dos mecanismos existentes, maximizando as capacidades instaladas que já são reconhecidas em termos de cooperação judiciária, que até agora não apenas conhecemos como acompanhamos, tendo em conta que talvez eventualmente isto é o que se levanta, o avançar por um outro caminho poderia levantar alguma entropia do ponto de vista do sistema institucional da União Europeia, já para não falar da própria conciliação com o nosso ordenamento jurídico-constitucional, e isto independentemente de reconhecermos à Procuradoria Europeia competências, seja ao nível das questões financeiras, seja ao nível do crime transnacional, como vem aliás previsto previsto no Tratado de Funcionamento da União Europeia, e o facto de existir do outro lado um conjunto de autores profissionais interessados que defendem propostas mais ousadas, um plano, a meu ver, que de alguma forma rompa com a tradicional cooperação intergovernamental e que se inscreve na verdadeira criação de um espaço penal europeu nos objetivos da União, o que, a meu ver, de alguma forma implica uma inversão, e não estou com isto a fazer quaisquer juízos de opinião, mas de facto implica uma inversão da lógica da aproximação gradualista e programática que temos vindo a assistir, tendo em conta que uma Procuradoria Europeia dificilmente se coaduna com uma harmonização, implicando de alguma forma um corpo unitário de normas. E, portanto, resumindo a título de pergunta mais simples, é como é que se posiciona perante esta discussão entre ou de caminharmos de um espaço judiciário penal europeu para um espaço europeu de justiça penal, principalmente reconhecendo a importância de criarmos um mecanismo eficaz do ponto de vista do combate a uma criminalidade internacional cada vez mais sofisticada e perante a clara insuficiência dos mecanismos tradicionais de cooperação, ou seja, como é que nós podemos enfrentar em termos de eficácia e dar continuidade a um caminho que já foi encetado e que, a meu ver, não tem retorno, muito pelo contrário, tem de facto que ser avaliado constantemente e talvez aprofundado, de coerência, unidade e operacionalidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos ao PCP. Senhora Deputada Paula Batista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento aos Sr. Presidente, os Srs. Deputados e perdoem-me os Srs. Deputados a repetição, mas de facto uma audição deste cariz ela terá mesmo que ter lugar. Independentemente daquilo que é a posição do PCP contra a alteração do quadro legal e a forma de designação do representante português na Eurojust, o quadro que temos é este, e neste sentido deixar-lhe apenas uma questão, e em complemento àquelas que aqui já foram colocadas pelos seus deputados das outras, dos outros grupos parlamentares, e ela é no sentido de tentar perceber qual opinião que tem acerca do trabalho que seria necessário desenvolver entre a Eurojust e o Parlamento Nacional, não nem no sentido do acompanhamento de processos, nem de fiscalização, mas no sentido de haver uma maior informação entre o Parlamento e a Eurojust, e também a necessidade que existe de reflexão sobre a mesma. Era só.
Muito obrigado. Passamos então às respostas, Sr. Procurador da República. Tem a palavra.
Vou fazer o meu melhor, porque de facto o leque de questões colocadas é relativamente complexo e, para além de ser complexo, não tem resposta necessariamente simples. Vamos a ver. O tratado previa que a criação de uma Procuradoria Europeia, não em termos absolutos, ele referia POD. E referia também a uma relação intrínseca até a criação da Procuradoria Europeia e o Eurojust. Há quem interpretasse a norma como admitindo que o Eurojust, a Procuradoria Europeia, a ser criada, teria que partir necessariamente da Eurojust, mas também quem interpretasse a norma considerando que essa possibilidade de criação da Procuradoria Europeia poderia ter origem numa entidade diferente que não diretamente o Eurojust. Parece que a legislação que a Comissão Europeia apresentou à discussão pública no ano passado, pouco antes do verão, que contempla a proposta da Procuradoria Europeia e a proposta de regulamento da Agência de Cooperação Judiciária Eurojust, parece distinguir claramente estas duas entidades. E, a meu ver, bem. A Procuradoria Europeia justificar-se-á sempre a partir do momento, na minha opinião, que a União Europeia e os seus Estados-membros entendam criar tipos legais europeus. E a partir daí justifica-se e encontra, a meu ver, a sua legitimação, a criação de um órgão europeu para a perseguição criminal desses mesmos crimes. teria dificuldade em entender uma Procuradoria Europeia sem esta legitimação de base, por delegação da perseguição criminal dos Estados-membros, na medida em que serão eles os únicos titulares dos bens jurídicos protegidos através das incriminações que se criavam. Portanto, a partir do momento que a decisão é apresentada, e penso que reúne determinado consenso, eu não direi um consenso que possivelmente não permitirá que a nova legislação passe sem ser no âmbito de uma cooperação reforçada, é esta a minha antevisão, atentas às diversas óbices que foram colocadas por diversos Estados na aprovação deste tipo de projeto. Eu entendo que haverá um pequeno grupo de Estados que irá avançar com este tipo de projeto e que se centrará inicialmente na proteção dos interesses financeiros da comunidade, tal como consta do projeto. E é por aí que se explica também, criando-se um órgão para a perseguição criminal deste tipo de delitos, que se exclua do âmbito da competência da Eurojust, no novo regulamento, a competência para a coordenação de investigações que incidam sobre crimes dos quais a Procuradoria Europeia passará a ser competente. Isto tem a ver com uma evolução que eu estou convencido que tenderá, não no futuro próximo, mas, digamos, no médio prazo, o alargamento dos tipos legais europeus que merecerão a proteção da perseguição criminal por parte da Procuradoria Europeia, com uma diminuição das competências do Eurojust no que toca, com uma limitação das competências da Eurojust para a perseguição e coordenação da investigação relativamente a esses mesmos crimes. Mas tudo está na dependência dos Estados-membros, até que ponto é que eles abdicarão de considerar os diversos bens jurídicos protegidos assumidos enquanto tal por cada Estado-membro, mas entregando-os ao coletivo da União Europeia. Isto será, por certo, uma evolução lenta e, nessa medida, continuará a ser extremamente importante a contribuição que a Eurojust dará para a coordenação das investigações penais relativamente a todos os outros crimes que não queiram no âmbito da União da Procuradoria Europeia. O que é que a Eurojust tem feito, essencialmente até agora? Tem procurado criar as plataformas necessárias para que as autoridades judiciais dos diversos Estados-membros partilhem informação dos seus processos penais e tentem encontrar a melhor solução para a perseguição criminal de determinados indivíduos que praticaram esses crimes, tentando, na medida do possível, evitar a repetição de atos processuais e a partilha de informação que sem a qual essa perseguição criminal se tornaria extraordinariamente difícil. No âmbito da Rede Europeia de Formação Judiciária, nós tínhamos um exercício que visava exatamente demonstrar que sem plataformas de coordenação, não obstante toda a legislação penal, de perseguição penal existente, sem plataformas de coordenação mostra-se absolutamente impossível dar uma resposta concreta ao caso. E dar-vos-ei rapidamente um exemplo. Imaginem um determinado tipo de procedimento que envolve a prática de ilícitos penais em diversos países, onde há detenções e apreensões de objetos nos diversos países, mas que, pelas regras de competência interna, cada Estado é competente para julgar não só a infração que foi praticada no seu território, mas também a infração que foi praticada no território alheio. E imaginem, ou no âmbito de toda a legislação disponível, que as entidades de cada Estado-membro emitem pedidos de cooperação judiciária, mandados de detenção europeu, sei lá, no sentido de assegurarem os meios de prova e assegurarem os produtos do crime, com vista à perseguição penal. Aquilo que sucede, porque os mecanismos que prevêem este tipo de procedimentos, o prevêem também, é que existe motivo legítimo de recusa do cumprimento do pedido, sempre que, por exemplo, no caso de mandar atenção, a pessoa esteja detida à ordem de um processo nacional, o que é o caso, e, no que toca a objetos, sempre que o mesmo objeto esteja já de si apreendido à ordem de um processo nacional, o que também é o caso. E, portanto, aquilo que resultava é que, todo, não obstante serem emitidos pelos presentes no seminário 10 ou 12 pedidos de cooperação entre cruzados, todos eles eram recusados com este tipo de fundamentos. E as pessoas encontravam-se numa situação que, sem encontrarem uma plataforma onde pudessem discutir o caso e decidir a resolução do conflito de competência internacional, cada Estado iria acabar por perseguir as pessoas que tinha detidas, com os meios de prova que tinha ao seu dispor. Dificilmente poderia obter a cooperação do outro Estado para o fornecimento de elementos de prova que o outro Estado considerasse também indispensáveis. E aquilo que teríamos no final era a afirmação da competência jurisdicional do Estado para perseguir um determinado criminoso e que, a partir do trânsito em julgado, formaria caso julgado e aplicasse o princípio de bis in idem nos procedimentos penais pendentes nos outros países. Este não é o tipo de solução que seja admissível no âmbito da União Europeia, na minha perspectiva. E, por essa via, a meu ver, torna-se indispensável é que a existência de uma plataforma onde as autoridades judiciais dos países membros se sentem, discutem o caso e procurem, na medida da legislação disponível, a solução adequada ao caso. Perguntou-me a senhora deputada que avaliação é que eu faço sobre o regime de construção. A legislação europeia, na sua lógica e na minha perspectiva, tem toda a razão de ser. Simplesmente, a legislação que é proposta inicialmente não tem muito a ver com aquela que acaba aprovada no final. E depois existe também o facto, designadamente no âmbito penal e no âmbito do anterior tratado, em que as decisões quadro tinham que ser transpostas no domínio do direito nacional, que haviam consideráveis atrasos na transposição das medidas. E, portanto, por muito que o Estado fosse cumpridor, nunca poderia exercer isto, ou procurar a execução de mecanismos instituídos ao abrigo do reconhecimento mútuo em Estados onde não tivesse implementado essa mesma legislação. E criavam-se problemas de operacionalidade que são reais. Por outro lado, a União Europeia também possivelmente não terá começado a construir o edifício pelo local mais adequado. Designadamente, eu estou-me a recordar, por exemplo, da decisão quadro relativamente ao congelamento de meios de prova e de produtos do crime, que viria a ser aprovada antes de se fazer a aprovação da decisão quadro relativamente ao reconhecimento das sentenças penais sobre exatamente essa mesma matéria. Então, tudo aquilo que era inovador, tudo aquilo que era inovador ficava, no momento da execução da sentença, recaía novamente no âmbito da cooperação penal estadual ao abrigo das convenções existentes nessa matéria, onde os mecanismos e os meios de recusa eram manifestamente, em termos de aplicação prática, muito mais latos que aqueles que existiam ao abrigo dos regimes de reconhecimento mútuo. E, enquanto essa situação não foi necessariamente respondida por mecanismos eficazes, criou-se uma certa descredibilização sobre a utilidade prática de um mecanismo que, naquilo que era inovador, não podia manifestamente funcionar. Um exemplo para se perceber: se um Estado me pede a apreensão de um determinado bem relativamente a um facto que não é criminalmente punível no meu país, eu abrigo do regime do reconhecimento mútuo. Se cair no âmbito dessas mesmas infrações, eu nada posso opor à respectiva execução. Mas quando remetem a execução da decisão que declara esse mesmo bem perdido a favor do Estado para um regime de cooperação penal onde exige o requisito da dupla incriminação, eu perco toda a legitimidade para, na fase preliminar do processo, determinar a apreensão do bem, porque depois não o posso executar. E uma das razões que eu posso determinar a apreensão de um bem em processo penal é poder dar um destino legal adequado seguidamente. Portanto, para lhe dizer que, no fundo, todos estes problemas levam a que o processo de criação do direito europeu sofra algumas dificuldades que são alheias ao legislador europeu enquanto tal, estou a falar neste caso do Parlamento, do Conselho e da Comissão, mas que têm muito a ver com as dificuldades que depois, na implementação dessa legislação, ocorrem nos Estados-membros. Prioridades de um membro nacional de Eurojust. Portanto, a prioridade de um membro nacional de Eurojust será, essencialmente, criar as condições para o exercício mais adequado possível das suas funções, o que se traduzem, na minha perspectiva, na criação das condições internas para que ao Eurojust aceda à informação indispensável, portanto, os magistrados portugueses que têm processos em que se equaciona a possibilidade de intervenção do Eurojust em função da matéria e em função da territorialidade, devem fazer essa comunicação. Têm que ser criados mecanismos ou aperfeiçoados os mecanismos existentes de comunicação a esse respeito. Eu temo que alguns dos formulários existentes até agora não sejam claros e não sejam, quiçá, excessivamente complexos e não contribuam muito para a resposta àquilo que se pretende, mas foram dados importantes passos através da criação dos correspondentes nacionais nas diversas áreas e que constituem interlocutores absolutamente válidos. Depois, procurar, na medida das minhas possibilidades, tentar, junto das entidades nacionais do Estado-membro, neste caso português, designadamente Vossas Excelências, chamar a atenção para um outro pormenor de implementação da legislação europeia, que em termos quer da sua execução prática em termos de direito nacional, não está a funcionar tão bem como deveria. E penso que este tipo de feedback será uma das possibilidades de proceder ao reporte da atividade do membro nacional da Eurojust em face do Parlamento e, aditamente, ao relatório anual que o membro nacional da Eurojust terá que realizar. Finalmente, a questão que o Sr. Deputado colocou inicialmente, eu não irei responder. Sei os termos em que esta audição se presente, sei também que será elaborado no fim um relatório, mas eu não tenho que discutir qualquer decisão política no que concerne à decisão que venha a ser tomada. Mas, obviamente, todos lemos coisas.
Sr. Procurador, muito obrigado. Chegamos assim ao fim desta audição. Como o Sr. Procurador referiu, será elaborado um relatório que dá conta das audições e da precisão das audições. E agradeço a sua presença. Enfim, a Comissão de Assuntos Europeus prossegue os seus trabalhos. Suspendemos apenas por breves momentos para vir o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Europeus. Quero exprimir também os agradecimentos e cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e os colegas deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais. Muito obrigado.